Aleluia, glória a Deus. Nossa gratidão a Deus pela sua vida. A PIB de Curitiba tem nos apoiado com doações, roupas, alimentos, tem participado conosco. Nossa palavra em nome de 360 milhões de cristãos perseguidos, o nosso muito obrigado. O que mais nós vemos, irmãos, entre os perseguidos não é um pedido de oração para que a perseguição pare. O que mais nós vemos e o que mais ouvimos desses irmãos é um pedido da seguinte forma: por favor, orem. Levante a igreja no Brasil e ore por nós para que possamos continuar firmes no meio da perseguição. Porque ao contrário do que muitos pensam, a perseguição traz um avivamento à igreja do Senhor Jesus. Ao longo da história vimos isso. Atos nos mostra o avanço da igreja, da multidão dos que creram. Era um o coração e a alma, e a igreja ia avançando, crescendo poderosamente. E a perseguição era um combustível para isso. Estamos aqui hoje porque muitas pessoas pagaram o preço altíssimo ao longo da história. E glórias a Deus por isso. Eu quero convidar você, se você quiser conhecer um pouquinho mais do que temos feito. Nós temos a vivência ali, missionária. Já estou fazendo um merchan da vivência missionária aqui, pastor. A vivência missionária ainda acontece hoje, ainda após o culto. Temos o nosso stand, você pode se informar um pouquinho mais sobre a perseguição. Temos um mapa da perseguição que nós queremos presentear a você. Passe no nosso stand. Nós queremos que você ore por nós, ore pela igreja perseguida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. O avivamento que a perseguição tem produzido no coração desses irmãos tem impactado a nossa vida, tem impactado a vida da nossa equipe e todo o projeto da Mais ao redor do mundo. Não temos só projeto aqui, temos projetos no Oriente Médio, na Ásia, na África, Sudeste Asiático, na Colômbia, onde há um dos maiores índices de perseguição na América. E Deus tem nos dado o privilégio de conectar essas realidades. Mas o que nós temos aprendido com a perseguição? O que nós temos aprendido com o avivamento que acontece na vida desses irmãos e por meio da vida desses irmãos? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, diz o seguinte, irmãos: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que diz o verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero mostrar para você uma foto de um jovem. Nessa foto ele ainda é um adolescente. O nome dele é Danjuma. Esse menino, nessa foto de mais ou menos 12, 13 anos, ele é de uma região da África onde o Boko Haram é o grupo terrorista mais temido dos cristãos. Onde eles invadem os vilarejos cristãos, levam pessoas presas, queimam igrejas, queimam bíblias em praças públicas, torturam pessoas e produzem alguns episódios para tentar causar pavor na comunidade cristã, para que ela se expanda, para que ela se espalhe. E Danjuma, você pode ver, ele tem uma limitação no seu olhar, nos seus olhos. Um dia soldados do Boko Haram pegaram ele e jogaram ácido nos seus olhos. Ele não pode ver, não consegue mais enxergar. Danjuma também passou por uma das atrocidades que eles promovem. Eles mutilam, às vezes, algumas pessoas. Em alguns casos, eles cortam o braço direito e a perna esquerda para impedir qualquer tipo de mobilidade na pessoa. E no caso de Danjuma, uma das coisas que fizeram com esse menino de apenas 12 anos: eles mutilaram as partes genitais de Danjuma e ergueram como um troféu para todo o vilarejo ver. Jogaram Danjuma num canto, foram embora, rindo, gracejando. Seus pais foram até Danjuma apenas para pegar o seu corpo. Mas quando tocaram no menino, ele estava respirando, estava vivo. Rapidamente o levaram para o hospital e ele foi cuidado por Deus, e ele é o milagre do Senhor. Nas mãos dele você vê ali um bolo de cartas de cristãos do mundo todo, que escrevem cartas para encorajar Danjuma e para agradecê-lo, porque esse sorriso não sai do seu rosto. Ele continua amando a Jesus, a despeito de qualquer situação. Ele continua sendo um cristão no mesmo vilarejo onde ele foi torturado. A próxima foto já mostra ele um pouco mais jovem, um pouco mais adulto, porém. Mas continua firme, sendo um pregador do Evangelho, anunciando Jesus. Ele teve que aprender tudo de novo. Reaprender a andar, a viver com suas limitações. Foi ceifado o seu sonho de ser um pai biológico, porém, Danjuma continua amando a Jesus. E o avivamento missionário continua no seu vilarejo, mesmo sob a ameaça do Boko Haram. Esse texto aqui, escrito por Hebreus, em Hebreus, o autor, ainda incerto, 65 anos depois de Cristo, ele escreve uma carta para encorajar. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. É uma carta de encorajamento àqueles homens e mulheres que estavam dispersos, refugiados, perdidos, perseguidos, estavam sendo ameaçados por causa da sua fé. Judeus convertidos estavam pensando em retornar à antiga religião porque não estavam aguentando a pressão. Mas esse autor fez a questão de dizer: olha, agora o bastão está em suas mãos, porque antes de você, muitas pessoas pagaram um preço altíssimo. Antes de vocês, pessoas passaram por lutas, foram maltratados, apedrejados, serrados pelo meio. Essa não parece uma carta de encorajamento, né? Fique firme, as pessoas foram apedrejadas, foram serrados pelo meio, foram perseguidos, mortos a fio de espada. Mas era uma carta para evidenciar homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Irmãos, nós temos uma iniciativa que está rodando entre organizações missionárias, Iniciativa 2033. Em 2033 farão 2000 anos do envio do Senhor Jesus para missões, para a igreja. Quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos, e isso reverbera até hoje para mim e para você: ide por todo mundo e fazei discípulos. E o que nós precisamos hoje é, em nome de Jesus, cumprir Mateus 24:14, que diz: e será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A palavra nações, no seu original, tá etnê, se refere não aos 193 países que nós conhecemos, mas às mais de 17 mil etnias que estão espalhadas pelo mundo. E o pastor aqui já nos deu a referência de que mais de 7 mil etnias ainda não tem a presença de um missionário. Nós somos mais de 60 milhões de crentes no Brasil. Somos mais de 190 mil igrejas plantadas aqui no Brasil. E nós temos apenas 22 mil missionários transculturais. Está nas nossas mãos a oportunidade. E o Brasil hoje é um dos maiores celeiros de missões. Mas eu acredito, tenho plena convicção de que podemos fazer mais para que o Evangelho chegue às nações, chegue ao interior do Brasil, às comunidades carentes, chegue até onde ele precisa chegar, para que todos os povos o ouçam, o adorem e o sirvam. Eu não sei como vai acontecer, meu irmão, mas segundo as Escrituras, pelo menos um representante de cada uma dessas mais de 17 mil etnias espalhadas pela terra estarão diante das bodas do Cordeiro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Está nas nossas mãos agora o bastão. Assim como esse autor aos Hebreus passou o bastão nas suas mãos, ele está agora na minha e na sua, nas nossas mãos, para que eu e você sejamos a resposta das demandas missionárias desse mundo, das necessidades dos povos não alcançados, de tantos que carecem da mesma graça, misericórdia e amor que um dia nos alcançou. E como isso pode acontecer através da minha e da sua vida? A carta de Hebreus, no próximo capítulo, capítulo 12, tem apenas 3 versículos que são extremamente importantes para que eu e você saiamos daqui com a convicção do que precisa acontecer diariamente na minha e na sua vida, para que possamos ser a resposta. Essa responsabilidade está em nossas mãos. Eu quero abrir um parênteses aqui muito especial. Deus não precisa de mim e de você. A missão é dele. Ele está em missão. Deus não precisa de mim aqui essa noite. Ele não precisa de você, mas ele gentilmente nos convida a participar do plano missionário dele. E a nossa oração é que ele, por favor, não nos deixe fora daquilo que ele está fazendo no mundo. Você pode orar assim: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E o que precisa acontecer no meu coração para que ele esteja alinhado com esse propósito, alinhado com a missão de Deus? Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3 dizem o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Três lições poderosas que estão nesses versos, irmãos, que precisam incendiar o meu e o seu coração nessa noite e por todos os dias da nossa vida. A primeira lição importante está aqui, já no início do verso 1 do capítulo 12. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente não é muito usada na nossa língua portuguesa. E pesquisando o seu original, euperistatus, a palavra grega euperistatus, o seu significado é muito interessante. Ele tem dois significados que eram identificados no uso dessa palavra: algo que te envolve habilmente ou algo que te pressiona continuamente. Vou repetir. A palavra tenazmente, euperistatus no grego, algo que te envolve habilmente ou algo que te pressiona constantemente. E o texto está dizendo: se desembaraça do peso e do pecado que todos os dias tenta tirar você do propósito. Se desembaraça do peso e do pecado que todos os dias tenta sufocar a sua vocação como igreja. Todo e qualquer avivamento missionário foi precedido de oração, jejum e santificação. Todo e qualquer avivamento missionário na história foi precedido de homens e mulheres que dobraram os seus joelhos, calejaram os seus joelhos, santificando os seus corações, para estarem prontos para oferecer aquilo que de Deus receberam. Porque, irmãos, não seremos resposta às causas missionárias do mundo se nós não tivermos algo para oferecer. E nós não podemos pregar daquilo que não transformou a nossa vida. Nós não podemos anunciar daquilo que não mudou o meu coração e o meu caráter. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para vários dias de jejum e oração, de entrega, de solitude na presença do Pai. Alguns anos atrás, irmãos, nós cooperamos com o ministério de um pastor chinês. Esse pastor era de uma missão para o interior da China, que levava Bíblias, treinamentos e fazia um trabalho excepcional no interior da China, junto à igreja perseguida. Porém, esse irmão precisava viajar o mundo todo para levantar recursos para isso. Em uma das suas viagens, voltando para casa, já depois de 30 dias fora, ele perdeu a última conexão, a companhia aérea colocou ele num hotel, num país onde ele nunca tinha estado. Nunca esteve nesse país, não conhecia ninguém ali. Chegou muito cansado, uma viagem muito longa. Entrou no quarto do hotel, ele iria viajar no outro dia à tarde só. Quando ele entrou, ele sentou na cama, muito cansado, alguém bateu a porta do hotel. Não é muito comum isso acontecer. Ele abriu, havia um homem vestido com as roupas do hotel e falou para ele o seguinte: olha, está aqui um cardápio. Qualquer coisa que o senhor quiser desse cardápio, o senhor pode me chamar, eu estarei aqui pelos corredores. Ele agradeceu, fechou a porta. Quando ele sentou na cama, ele abriu o cardápio. Era um cardápio com prostitutas sendo oferecidas a ele. Por uma fração de segundos, ele pensou: não estou num lugar que eu conheço. Ninguém nunca me viu aqui. Estou longe de casa. Ninguém vai ficar sabendo. Em uma fração de segundos ele foi tentado. Pegou o telefone, ligou para um pastor amigo nosso em comum. E falou: por favor, ore por mim, porque eu estou sendo tentado. O problema não é ser tentado, irmão. Jesus foi tentado no deserto. O problema é como nós lidamos com a tentação. Eles oraram ao telefone, ele chorou muito, desligou o telefone e deitou do jeito que ele estava e dormiu. Na manhã seguinte ele levantou, tomou um banho e colocou uma camiseta da seleção brasileira. Desceu para o hotel para tomar café. Na mesa ao lado havia um homem também sozinho. E esse homem olhou para ele e falou assim: você é brasileiro? Não, não sou brasileiro, um amigo brasileiro me deu. E eles começaram a conversa por causa da camiseta da seleção brasileira. E para encurtar a história para você, meu irmão, em menos de meia hora de conversa, o homem da mesa ao lado entregou sua vida a Jesus. Você sabe o que o inimigo queria fazer? Tenazmente assediando aquele homem. Você acha que se ele tivesse caído em adultério, ele teria condições emocionais, espirituais, físicas, mentais de pregar o evangelho? Nunca. E quer que eu te conto mais? O homem da mesa ao lado é um multimilionário americano que hoje sustenta 90% das ações dessa missão na China. Olha o que Deus queria fazer. E olha o que o diabo queria ceifar. Preste atenção, meu irmão. Deus está se movendo entre nós. Ele quer usar sua vida para a glória dele, para a expansão do seu reino. E o diabo não está nada contente com isso. A segunda lição que temos aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, qual é a carreira da igreja do Senhor Jesus? Viver para a glória dele e fazê-lo conhecido. Tudo que temos, tudo que somos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nossas habilidades, nossa expertise, a sua formação acadêmica, os recursos que você tem, precisam mirar duas coisas na história: a glória de Deus e o avanço do seu reino. É para isso que aqui estamos. Essa é a carreira proposta. Se Deus lhe deu a condição de ser um médico, seja um médico missionário. Um professor missionário. Um gari, seja um gari missionário. Um pastor, um evangelista, com chamada às nações, aos povos não alcançados, faça-o com todo o teu ser. Corra a carreira com perseverança. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele mostra a imensa dificuldade, a imensa luta que ele enfrentou para manter firme o seu ministério e a sua vocação. Ele mostra com imensa dificuldade todas as suas batalhas, as marcas pelo corpo. Mas ele diz ao jovem Timóteo: todos quantos quiserem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Os tempos serão difíceis, Timóteo. Seja valente, meu filho. Levante-se. Lute contra você mesmo e corra a carreira que está proposta. A próxima foto, irmãos. Eu quero ilustrar muito o que eu vou falar para você nessa noite. A próxima foto. Essa é uma igreja na Colômbia. A Colômbia é um dos países mais perseguidos na América. Nós temos um projeto muito especial lá há muitos anos. Essa igreja estava num vilarejo, no alto da montanha, em um local onde os grupos paramilitares, o narcotráfico, disputam espaço. E esses irmãos viviam no alto de uma montanha onde havia uma guerra do narcotráfico muito ativa. E um grupo que estava contra essa igreja, tentando exterminar essa igreja, ameaçou esse pastor por muito tempo, dizendo: pastor, feche a sua igreja, vá embora daqui, senão nós vamos matar todos vocês. Vá embora desse lugar, senão nós vamos acabar com vocês. Nós queremos apenas fechar a igreja. Se você for embora, tudo bem. Se você não for embora, nós vamos matá-lo. E sim, foi uma ameaça por meses. E o pastor tinha convicção de que tinha que ficar naquele lugar. Pois bem, um determinado domingo pela manhã, os homens chegaram na sua igreja, pegaram todos os membros da igreja, colocaram numa fila indiana e começaram a caminhar para o meio da mata, para ir para um local onde possivelmente era o local da execução da igreja. Estavam caminhando por muito tempo, já há alguns minutos, uma das anciãs da igreja disse: eu não consigo mais caminhar, os meus joelhos não deixam mais, eu não aguento mais. O soldado olhou para ela e disse: se você não caminhar, você vai morrer. Ela disse: eu não aguento mais. E ele atirou nela na frente de todos, ela morreu. Começou aquilo que era apenas uma preocupação, começou um choro, um lamento, uma dor. Continuaram caminhando. 20 minutos depois, o outro ancião da igreja, que era o tesoureiro da igreja, disse: eu não consigo mais também. Se você quiser me matar, você me mata, eu não consigo mais. Atiraram naquele homem também. Enquanto eles caminhavam, os soldados diziam para o pastor: pastor, a culpa é sua. Se você tivesse nos obedecido, ninguém havia morrido. A culpa é sua. A morte dessas pessoas está nas suas mãos, a culpa é sua. E o que, que o pastor fez? Naquele momento ele começou a cantar um hino de louvor a Deus. Ele puxou um hino. E as pessoas caminhando atrás dele em lágrimas, em choro, ergueram as suas vozes, cantando e adorando ao Senhor. Aquilo começou a provocar uma irritação naqueles homens. O pastor foi tirado da fila. O seu filho, que estava bem atrás dele, nos contou essa história. Foi tirado da fila e foi decapitado na frente de todos. O seu filho conta que, enquanto ele ainda cantava, sua cabeça rolando, ele tinha convicção de que ele estava fechando os seus olhos aqui, mas continuando a cantar no coro celeste. E essa foto, irmãos, que você viu, ela é imediatamente após essa cena. Depois que mataram o pastor, eles foram embora. E esse foi o momento da fuga, onde eles conseguiram algumas embarcações e fugiram. Pastor Orbe Romero, o nosso líder nativo dos projetos da Mais, foi quem tirou essa foto e recebeu esses irmãos. E eles continuaram e foram cuidados por esse pastor. Por muito tempo eles não tinham forças para cantar, para adorar, e não tinham forças, tinham muitas dores no coração, na alma. Mas o Senhor foi restaurando, foi reanimando o coração deles, foi demonstrando e reavivando qual é a vocação da igreja, qual é a carreira da igreja. E a despeito de toda e qualquer dificuldade, a nossa missão é fazer o Senhor conhecido. Homens foram treinados, jovens foram treinados, e depois de algum tempo, essa igreja que foi aparentemente destruída naquele lugar, formaram 10 novas igrejas que estão espalhadas agora pelas mesmas regiões. 10 novas comunidades com 10 novos líderes. A próxima foto, ela é muito especial para mim, irmãos. Eu amo essa foto. Essa é a esposa, é a viúva daquele pastor que foi decapitado. E o dia que eu conheci essa irmã, que me disseram que ela é a viúva desse pastor, eu não tinha nem palavras para agradecê-la, para dizer: irmã, muito obrigado, porque o seu amor por Jesus e a sua caminhada de fé incondicional sustentam o nosso coração, nos enchem de esperança. Corra a carreira com perseverança, a carreira que está proposta. Irmãos, nós ouvimos aqui alguns números. Nós temos 7 mil povos, 7 mil etnias sem o Evangelho. Eu quero ler rapidamente para você alguns números dentro do Brasil. Nós já ouvimos dois aqui. Nós temos entre os ribeirinhos mais de 10 mil comunidades ribeirinhas sem Cristo. Louva a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Contem com o intercessor. 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença do Evangelho. Nós temos entre os ciganos 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil. 700 mil ciganos ainda não conhecem o Evangelho. Sabe os ciganos, né? Aquele que você cresceu com medo dele, que a sua mãe falava: cuidado com o cigano, cuidado com isso, que ele não deixa ler a sua mão, ele vai te colocar num saco e vai levar embora. Como que vai colocar num saco, meu Deus do céu? Haja saco, não tem, olha o tamanho. Fica tranquila, a gente tinha medo, mas ele é um povo não alcançado aqui. Nós temos entre os surdos, que foi dito aqui, 10 milhões de surdos aproximadamente no Brasil. 10 milhões, e eu louvo a Deus pelo ministério da PIB. Ministério fantástico. Menos de 1% deles se declaram crentes no Senhor Jesus. Um dia eu fui numa igreja e dei essa estatística. E o pastor me disse assim: olha, eu não tenho ministério aqui com surdos, porque eu não tenho surdos na igreja. Eu disse: pastor, é o contrário. O dia que o senhor tiver alguém interpretando o culto, os surdos vão aparecer na sua igreja. E eu tenho dó das irmãs que me traduzem, porque eu falo muito rápido. Às vezes o dedo até enrola ali. Deus te abençoe, minha irmã. Outra estatística, entre os sertanejos, nós temos 6 mil assentamentos sertanejos sem Cristo. Nós temos entre as comunidades quilombolas, são 6.500 comunidades quilombolas no Brasil, descendentes de escravos. Nós temos 2 mil comunidades quilombolas que não receberam a visita ainda de um missionário. Nossa equipe foi para Acauã, interior do Piauí, alguns anos atrás, e chegaram numa comunidade quilombola em parceria com outra organização. Os jovens chegaram trabalhando com as crianças, fizeram um trabalho ali de evangelismo, e o nosso missionário líder foi conversar com um ancião daquela comunidade. e perguntou para ele assim: o senhor conhece Jesus Cristo? Ele coçou a cabeça, a testa e pensou. Aí ele gritou, a mulher dele estava dentro de casa, ele gritou: mulher, já ouviu falar nesse Jesus Cristo aí? Ô moço, ele vem de caixa d'água? Ele vem de alguma coisa? É representante de alguma firma? Seria cômico se não fosse trágico. Alguém aqui, alguns quilômetros de nós, acha que o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, o nosso Deus poderoso, é um vendedor de caixa d'água. Nós temos ainda 6 mil assentamentos sertanejos sem Cristo. Nós temos ainda mais de 100 etnias de imigrantes, refugiados. Hoje nós temos no mundo 100 milhões de refugiados. Mais de 100 etnias estão estabelecidas no Brasil. Parece que nós não fomos às nações, irmãos. Deus falou assim: eu vou dar as nações para o Brasil. Estão aqui, entre nós. Temos aí um campo missionário. É nossa carreira. A carreira que nos está proposta. E a última lição, para que eu e você possamos marcar, sermos heróis e heroínas da fé, produzir um avivamento interno, que vai produzir um avivamento coletivo, está no verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A última foto que eu quero te mostrar. Essa jovem se chama Mônica. Também de uma região na África, onde o Boko Haram é o grupo terrorista mais assustador. Mônica foi acuada por soldados do Boko Haram. O seu marido, de igual forma, foi proibido de pregar o evangelho. Seu marido foi ameaçado por vezes, não negou a Cristo, também foi decapitado na frente dela. Mônica correu tentando salvar sua vida e os homens alcançaram Mônica. Deram uma gravata no seu pescoço e passaram uma espada no seu pescoço e ela caiu dado como morta no chão. Os homens foram embora, os seus vizinhos foram, tocaram nela, estava respirando. Levada ao hospital, fez muitas cirurgias e ela vai para sempre usar essa traqueostomia. Peter e Azek. Nós somos parceiros da missão Voz dos Mártires. Nós somos a representação deles aqui no Brasil. Peter Ezek, embaixador da Voz dos Mártires, foi visitar Mônica. E ele nos relatou uma conversa, um diálogo com ela. Mônica, nós estamos aqui para te ajudar de alguma forma. Queremos cooperar com você, como organização, como Igreja de Cristo. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Por favor, diga para mim, como está o seu coração? Como está a sua vida, depois de tudo que você viveu? Como está o seu relacionamento com Jesus, depois de ter visto seu marido sendo decapitado, e depois de ser alvo de uma decapitação? Peter conta que com muita dificuldade, ela puxa o ar, coloca o dedo na traqueostomia, olhando para ele diz assim: os meus olhos continuam na eternidade, os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Os meus olhos continuam na eternidade e os meus olhos continuam no Senhor Jesus. Não há possibilidade de servirmos ao Senhor, de nos livrarmos do pecado, de vivermos uma carreira proposta por Ele, para a glória dEle, para o avanço do Seu reino, se nós tirarmos os olhos dEle. Quem nós somos hoje, irmãos? Mônica nos inspira. Hoje ela cuida de mulheres vítimas da perseguição, viúvas da perseguição. Peter Yazek foi preso junto com integrantes dos Estados Islâmicos no Sudão. E hoje é o embaixador do Evangelho pelo mundo. Heróis e heroínas da fé na Bíblia. Ao longo da história, do avivamento missionário. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite é que se Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis e heroínas da fé, estivesse sendo escrita hoje, será que o Evangelho que eu e você vivemos seria digno de ser relatado num livro como esse? Eu quero terminar a minha fala nessa noite te falando de uma história de Richard Wurmbrand, fundador da Voz dos Mártires. Um pastor romeno que sofreu a repressão nos atos comunistas, ficou preso, torturado. Existe um livro que é o relato dele, Torturado por Cristo. Esse homem ficou preso por muito tempo, mas antes da sua prisão, enquanto havia um pouco de liberdade, ele estava ministrando um culto no domingo pela manhã na sua igreja. Já com a sombra da perseguição, com o medo, com o terror chegando, as ameaças chegando a ele, e um domingo pela manhã, soldados fortemente armados invadiram a sua igreja. Naquele momento eles estavam cantando um hino, e o hino dizia assim: eu quero ir para o céu, ó, como eu quero estar no céu. E o capitão daquela operação olhou para aquela igreja e falou: vocês querem ir para o céu? Então nós vamos ajudar vocês a ir para o céu. Querem mesmo encontrar com o seu Deus? Nós vamos ajudar você hoje. Mas olha, antes, eu quero fazer uma coisa. Se você quer desistir dessa ideia de céu, se você quer abandonar essa ideia de ir para o céu, eu vou te dar uma chance. Aqueles que quiserem ir embora, fiquem aqui do meu lado direito. E aqueles que quiserem continuar firmes, querem continuar cantando isso aí e ir para o céu, fiquem do lado esquerdo. Rapidamente houve uma movimentação, 80% das pessoas vieram para o lado direito. Apenas 20 ficaram do lado de cá. Os soldados abriram a porta e as pessoas saíram, correndo, desesperadas, para salvar a sua vida. Quando eles saíram, os soldados fecharam a porta de novo, colocaram as armas no chão. E o comandante da operação diz assim: pastor, agora pode recomeçar o culto com os crentes de verdade. Nós também somos cristãos. De que lado nós estaríamos, irmãos? De que lado você estaria? O Senhor quer nos usar nesse avivamento missionário pelo mundo. Mas nosso coração precisa estar disposto a dar a vida por essa causa. Se você não entender que o propósito da nossa história é viver para a glória dele e para o avanço do evangelho, talvez hoje é noite de repensar. Talvez hoje seja a noite de reconsiderar os seus caminhos. Eu queria orar com você, não por você, mas com você, junto com você. Queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero fazer parte desses 20%. Eu estou disposto, Deus, a dar a minha vida pela causa missionária, para que o seu nome seja conhecido entre as nações. Eu estou disposto, Senhor. Eu não sei como eu vou fazer isso, não sei de que forma isso pode acontecer, mas eu estou disposto, Senhor. Eu não sei, Deus, o que precisa acontecer na minha vida. Talvez eu preciso me desembaraçar do peso do pecado que tenazmente me assedia. Talvez eu preciso ter uma convicção da carreira que o Senhor está me dando. Eu não sei, Senhor, mas eu quero. Quem sabe nessa noite você já está firme na sua vocação, amando a Jesus sobre todas as coisas, servindo Ele com toda a intensidade. Se você assim está, meu irmão, continue. Continue para a glória de Deus. Mas quem sabe nessa noite o Senhor está te chamando, para quem sabe no ano que vem você aparecer num vídeo aqui, dizendo que você foi chamado e você atendeu o chamado do Senhor, para ser resposta às causas missionárias do mundo. Se você quer dizer isso ao Senhor, não sabe como fazer, mas quer dizer isso ao Senhor, eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé no seu lugar, apenas se você quiser dizer isso ao Senhor: Pai, eu estou disposto. Se você quiser, fique em pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Dizer: Pai, eu estou disposto. Eu quero que um avivamento missionário aconteça no meu coração, de forma individual, pessoal, poderosa. E que a partir disso, um avivamento aconteça ao redor do Brasil e do mundo. Você está ficando em pé e assumindo um compromisso com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Deus da missão, com Deus que não precisa de você, mas gentilmente te convida a fazer parte dessa missão. E você está dizendo: Senhor, obrigado por não me deixar fora disso. Senhor, nós estamos aqui em pé. Primeiro para declarar, Deus, nossa fragilidade. Para declarar, Deus, que somos falhos, pecadores e miseráveis. Mas estamos aqui para dizer: Senhor, queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Perdoa os nossos pecados, restaura o nosso coração, nos livra das ciladas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, nos faz identificar, ó Deus, a carreira que o Senhor está propondo para a nossa vida. Por favor, Senhor. E Deus, nos dá olhos firmes no Senhor. Obrigado para as pessoas que levantaram, declarando ao Senhor, ó Deus, que querem assumir esse compromisso contigo. Aviva um coração missionário, Pai, nos teus filhos. Aviva um coração missionário nessa igreja, ainda mais, mais poderosa. Que possa ir mais longe, que possa alcançar mais vidas, chegar aos quatro cantos desse país e chegar aos povos não alcançados do mundo, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo missionário, obrigado pela visão missionária que aqui está sendo plantada no coração de tantos. Sela nos céus essa noite, Senhor, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.